Bom dia a todos. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magalu, referente aos resultados trimestrais. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher o idioma de preferência, inglês ou português. Informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia, no endereço ri.magazineluiza.com.br. Onde já se encontram o release de resultados e a apresentação, ambos nas versões portuguesa e inglês. O link para a apresentação em inglês também está disponível no chat. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o microfone para seguir com a pergunta. As perguntas recebidas por escrito serão respondidas posteriormente pelo time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Fred Trajano, CEO do Magalu. Por
Over
favor,
to
Fred,
Mr.
pode começar.
Fred Trajano. Trajano, you may begin. Good morning, everyone. Thank you very much for joining us in our conference call to discuss fourth quarter 2020.
Uma vez eu estou aqui com toda a diretoria executiva da companhia, que estará à disposição para responder as suas perguntas no final da nossa apresentação. Eu queria dizer que o resultado do quarto tri, ele representa um momento simbólico extremamente importante, um momento de virada de resultados para a companhia. Eu assumi a companhia em 2016 e foram 22 trimestres apresentando crescimento de vendas, crescimento de lucro e aumento de geração de caixa. Depois da pandemia, com o contexto macroeconômico, aumento de juros, aumento de impostos, nós enfrentamos uma realidade muito dura e por 2 anos não apresentamos resultado. Eu, junto com todo o time do Magalu, estabelecemos nesse momento um foco absoluto em fazer a companhia retomar a lucratividade, que foi exatamente aquilo que a gente entregou no quarto trimestre de 2023 e que a gente sabe que vai se perenizar a partir desse ano. Não foi trivial esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, o aumento dos juros no pós-pandemia, o aumento dos impostos, principalmente a volta do DIFAL, foram adicionados num patamar anual R$ 3 bilhões para os custos da companhia. 1,5 bi de despesa financeira, o aumento dos juros de 2 para 14, e praticamente 1,5 bi também com o aumento do DIFAL no ano passado. Conseguir extrair R$ 3 bilhões da operação é um trabalho nada trivial que exigiu um esforço muito grande de todos os 35 mil funcionários da companhia, especialmente da sua liderança. Aumentamos margens, reduzimos despesas, melhoramos capital de giro, adicionamos receitas e serviços que incluem mais receitas vindas do marketplace e receitas das operações financeiras também, especialmente venda de seguros, vendas de produtos financeiros. E com isso, apresentamos no quarto trimestre de 2023 R$ 100 milhões de lucro líquido recorrente, com a maior margem EBITDA, que foi de 7,2% dos últimos 4 anos. Para vocês terem ideia, em 2020 foi 5,2%, caiu para 2,6% em 2021, subiu para 6% em 2022, só que ali não tinha o DIFAL ainda, e para 7,2% agora no quarto tri de 2023. Realmente é um trabalho muito grande que finalmente estamos colhendo os frutos dele. No slide número 2, a gente mostra aqui o trimestre, a gente teve vendas de R$ 18 bilhões. Se a gente olhar no patamar anual, 63% de vendas, um crescimento de 5% no patamar anual, e basicamente estável no quarto tri 2023. Como eu falei, o foco total da companhia foi entregar rentabilidade, voltar à lucratividade. Nós tivemos aí, nesse trimestre, uma base de comparação um pouco poluída pela Copa do Mundo, que foi pela primeira vez na história no quarto tri de 2022, e a gente foi patrocinador das transmissões dos jogos aqui no Brasil. Então, tínhamos uma base muito carregada, principalmente para a operação de 1P de loja física. Ainda assim, a gente conseguiu manter as vendas flat, o GMV flat, no quarto tri, e entregar a margem de 7,2 com margem de 30,3 no quarto tri, mesmo com a Black Friday, que também nós operamos de uma maneira bem diferente dos outros anos. Foi a primeira Black Friday com margem de contribuição positiva e para nós também foi uma mudança de estratégia extremamente fundamental e importante para a entrega do nosso resultado desse quarto trimestre. Quando a gente quebra essa venda, slide número 5, a gente pode olhar que, do ponto de vista das lojas físicas, mesmo com a base de comparação altíssima da Copa do ano passado, e acho que isso já é uma tendência muito real para esse ano, queria destacar depois o Fabrício Garcia vai poder detalhar um pouco como estão as lojas físicas no começo desse ano. O ano passado, em 2022 para 2021, as lojas físicas já tinham crescido 15%, muito em função do efeito de Copa do Mundo, e a gente conseguiu no quarto tri crescer 4% sob esse 15% de 2022. Então, realmente mostrando aí que depois de um longo período de dificuldade de loja física, nós estamos retomando o crescimento de vendas do canal. Já estamos agora em janeiro e fevereiro apresentando crescimentos mais na linha do duplo dígito, né? Com um grande potencial de melhoria para frente, porque se a gente pensar bem, os juros ainda não caíram significativamente, tá? Então, uma oportunidade muito grande aí para esse canal, cujo market share nosso é menor do que online. A gente tem em torno de 20% de market share em loja física, nas categorias tradicionais, cerca de 35% no online. Então, a gente vê muito espaço ainda de melhoria macro e oportunidades significativas de ganho de loja física no total. Como eu falei, o Fabrício vai poder detalhar isso bem, se alguém tiver essa pergunta no Q&A. No próximo slide, eu queria falar sobre com. O Icon, a gente teve duas situações diferentes, 1P com queda de 8%, 3P com crescimento de 10%, tá? No ano como todo, nós fechamos com aproximadamente R$ 46 bilhões de vendas no online. A gente é vice-líder nesse segmento, estamos investindo há 23 anos no canal. R$ 46 bilhões de reais é uma venda considerável. No ano como um todo, o online cresceu 5%. Nesse trimestre, a gente apresentou vendas no conceito de MV flat, queda de 8% no P, principalmente em função da base de comparação da Copa do Mundo, mas um P também teve que recuperar aí em torno de R$ 300 milhões de reais de DIFAL, tá? Porque o DIFAL, como eu falei, é em torno de 1,2 bi, 1,3 bi no nível anual. Né? Se a gente dividir isso por trimestre, é R$ 300 milhões de reais que a gente não tinha recolhido de FAO em 2022, que a gente passou a ter que recolher em 2023. Então, teve um aumento muito significativo dos preços, né? Um foco muito grande em margem do 1P, e com a Copa do Mundo como base, acabamos apresentando uma queda aí de 8%. Eu estou vendo no primeiro trimestre já uma situação mais estabilizada do que aconteceu no quarto tri, que agora vai ser, no ano passado a gente já pagou de FAO, então vamos ter uma base de comparação um pouco mais justa para 1P, então eu vejo novas oportunidades aqui para 1P nesse ano. Em relação a 3P, a gente continua apresentando 10% de crescimento, mas eu queria destacar, pode passar, mais um slide, por favor, o crescimento de receita do 3P. A gente cresceu 10% de MV do 3P, mas com o aumento do take rate que a gente fez ao longo do ano como um todo, o nosso 3P no trimestre gerou em aumento de receita, que está buscado em receita de serviço, 26% de aumento de receita, ou seja, 10% de MV com 26% de aumento de receita, monetizando mais a nossa operação. O 3P, que era contribuía negativamente para a companhia, para mais contribuição, para o EBITDA da companhia em 2021, passou a ter uma contribuição nula em 2022 e em 2023 teve uma contribuição muito significativa para o nosso EBITDA, e essa realidade tende a acontecer daqui para frente, né? Já estamos num patamar bom de margem de contribuição percentual, queremos continuar aumentando as vendas do 3P, eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui para frente, tá? Em relação a 3P, ainda a gente adicionou aí. Passou de 260 mil sellers publicados para 340 mil sellers publicados, continuando aumentando também a quantidade de ofertas distintas aqui, de 91 milhões de ofertas para 128 milhões de ofertas, né? Praticamente metade do nosso GMV do online, ele não vem de categorias tradicionais e o 3P tem ajudado bastante a companhia nessa diversificação. Para vocês terem uma ideia, 40% de todos os itens vendidos no Magalu vem do 3P. O 3P já passou loja física em menos de 5 anos. Nós temos aí 67 anos de operação de loja física. Em termos de GMV e quantidade de pedidos, o 3P já vem contribuindo significativamente para a companhia, e a tendência é que isso continue olhando para frente, tá? Sobre o 3P ainda, nós estamos vendo ventos favoráveis também. A gente tem melhorado bastante o nosso nível de serviço, a nossa entrega. Percentual de produtos entregues 3P em até 2 dias saltou de 43% no quarto tri de 2022 para 51% no quarto tri de 2023. Lembrando que 80% das nossas entregas passam pelo Magalu Entregas. A gente tem uma dependência hoje mínima dos Correios, se eu não me engano, é de cerca de 10% do volume total de nossos pedidos, muito baixo. Hoje, realmente, depois das quatro aquisições que nós fizemos de empresas de logísticas, que hoje estão sob o guarda-chuva do Magalu Entregas, 80% de tudo que a gente vende de 3P passa para o nosso plataforma própria de logística. Nós estamos já fazendo 51% das entregas em 8 dias, e a tendência é só melhorar, porque a gente está muito positivo e confiante. Pode passar, por favor. Na expansão do nosso fulfillment, a gente demorou um pouquinho para fazer fulfillment, porque a gente queria montar uma operação de fulfillment muito diferenciada do mercado. O nosso fulfillment é multicanal, diferente de todas as outras propostas que estão no mercado. Os sellers colocam os produtos exatamente nos mesmos centros de distribuição que a gente tem os produtos do 1P. E como o nosso operação de 1P, uma vez dentro desses CDs, as operações dos sellers se beneficiam de toda a multicanalidade. Pra vocês terem ideia, o nível de serviço do 1P, o NPS do 1P hoje do Magalu, lojas mais site, é em torno de 80, e o NPS do 3P é 30. A partir do momento que mais e mais pedidos do 3P vão para o 1P, nós conseguimos melhorar significativamente o nível de serviço para os nossos clientes, reduzindo concomitantemente os nossos custos de entregas e prazos de entregas. A gente já tem hoje 800 de distribuição habilitados para receber produtos de sellers, sendo que três desses centros de distribuição são incentivados. Então, o mesmo incentivo que eu tenho para o 1P, a gente está repassando para o seller, né? A gente está bem otimista, principalmente com os centros mais distantes de São Paulo, porque hoje poucas empresas têm a capacidade de prover esses serviços para sellers em centros mais distantes. Mais de 2.800 sellers estão usando esses serviços. Eu acredito que até o fim do ano, essa taxa de 15% dos pedidos 3P vai estar mais próxima de 30%. O seller que coloca o produto no nosso CD, ele tem uma redução de 25% dos custos em relação aos custos dos operadores logísticos tradicionais, e um aumento de 25% de conversão. Então, à medida que a gente for avançando nessa agenda do fulfillment, que é uma das principais metas de todo o meu time aqui de plataforma de logística, nós certamente vamos melhorar nível de serviço para o cliente, margens, conversão e crescimento de venda também. Muito animados aqui e muito confiantes nessa expansão. Acho que tem algumas oportunidades que não estão hoje no consenso de nenhum analista, que eu acho que vale destacar. Eu vou falar de algumas delas aqui, e o Roberto e depois o Mauad pode complementar depois. Vou falar do Magalu Ads. A gente realmente acredita que tem uma grande oportunidade de monetização dos nossos 500 milhões de visitas mensais. Lembrando que o Magalu tem, entre suas propriedades, o site, o e-commerce de esporte mais visitado do Brasil, que é a Netshoes, o e-commerce de games mais visitado do Brasil, que é a Kabum, o e-commerce, um dos e-commerce mais visitados do Brasil, de beleza, que é a Época. Nós temos o segundo delivery do Brasil em número de pedidos mensais, que é o AiQFome. Lembrando que todas as empresas estão dando lucro, tá? Eu queria reforçar isso, não só a controladora, mas quando essas empresas estão dando lucros, e mais a próprio canal do Magalu. A gente tem no total, e os canais de conteúdo que a gente tem, o canal Tech, Jovem Nerd, 500 milhões de visitas mensais, com uma oportunidade enorme de monetização, e boa parte dos nossos esforços vão estar, e o nosso CapEx também, em desenvolver a plataforma para anunciantes. A gente já teve vários produtos sendo entregues esse ano, mas nós estamos com um roadmap muito consistente, e a gente tem certeza que o Ads vai contribuir de maneira significativa para para o nosso EBITDA dos próximos anos, e também temos certeza que isso não está contemplado nas projeções do consenso de mercado. Estamos bastante animados com essa oportunidade. Outra oportunidade é a fintech, mas isso eu vou deixar o Beto e o Mauad falarem, o Beto na apresentação e o Mauad no Q&A, e também a Magalu Cloud, a primeira cloud brasileira com escala global, pública. 30% da operação no Magalu já está na cloud pública. Hoje nós já estamos com 52 clientes externos experimentando nosso serviço. O André Fatale está aqui também para responder às suas perguntas. Vários produtos importantes aqui para a cloud vão ser entregues ao longo do ano e que vão, de fato, dar uma opção para empresas brasileiras conseguirem entrar na nuvem com custos locais, baixos, baratos, que acho que agora não basta só ter uma jornada de cloud, você também tem que ter custos competitivos, porque para empresas de internet, para empresas de tecnologia, não se está só cobrando crescimento, mas também lucratividade e rentabilidade. E a gente vê a opção de uma cloud local com custos em reais e não em dólar como uma grande alternativa, assim, não só para a gente, que a gente tem feito essa migração, como para muitas empresas, principalmente pequenas e médias do Brasil. Acho que é uma oportunidade também que não está nas projeções de mercado, que eu acho que vai contribuir significativamente com o resultado nos próximos anos, tá? Por isso eu passo a palavra ao Roberto Bellissimo para falar um pouco dos nossos resultados aqui de curto prazo e depois eu retorno aqui para o Q&A. Muito obrigado.
Bom dia a todos, tudo bem? Obrigado por participarem do nosso. Bom dia a todos, obrigado de novo por participar do nosso call de resultados. Vou passar aqui primeiro pelos big numbers, pelos destaques financeiros. O Fred já comentou, quase 18 bilhões em vendas, 10% de crescimento do marketplace, 4% de crescimento nas lojas físicas, significativo ganho de market share nas categorias tradicionais. Depois falamos também de margem bruta. Desde o começo do ano, a gente tem falado, que nossa margem bruta estava evoluindo e mudando de patamar, e mais uma vez alcançamos mais de 30% de margem bruta, crescendo 2,5 pontos percentuais em relação ao ano passado. Um EBITDA de 756 milhões, uma margem EBITDA de 7,2%, também, a maior margem EBITDA dos últimos 3 anos, e um lucro líquido de 100 milhões, muito felizes com esse lucro, 1% de margem de lucro, um lucro líquido aqui. No conceito que a gente fala recorrente, No próximo slide, a gente mostra o lucro líquido publicado, total, foi de 212 milhões, além do lucro líquido recorrente de 101 milhões, a gente destacou aqui os eventos extraordinários, começando pela venda da participação da Luizaseg, que contribuiu com mais de R$ 200 milhões de reais para o lucro líquido. Contabilizamos aqui no resultado financeiro o valor justo do passivo de aquisições de empresas, a parcela a pagar em ações, Isso acabou ajudando no resultado financeiro, Mas a gente excluiu dentro do resultado financeiro ajustado. Contabilizamos aqui um crédito de IR e contribuição social diferidos na Netshoes, pelo fato de que a Netshoes tinha prejuízos, anuais anteriores. Como ela tinha prejuízo, ela não contabilizava esse crédito. Na medida em que ela deu lucro nos últimos anos, a gente passou a contabilizar esse crédito aqui, revertendo aqui positivamente no lucro líquido da Netshoes. Além de todos esses eventos, de uma forma conservadora, realizamos aqui a provisão para o DIFAL de 2022, no valor de 370 milhões de reais. Essa provisão, ela foi feita onde a gente entende que, baseado nas opiniões dos nossos assessores legais, existe hoje uma chance de perda maior do que a chance de ganho. Embora, vale a pena, muito a pena ressaltar aqui que ainda nem foi publicado o acórdão da decisão do STF. Continuaremos, disputando, e atualizando vocês sobre esse assunto. É uma provisão por enquanto, né, totalmente sem efeito nenhum no caixa. E lembrando que a gente tem quase R$ 1 bilhão em depósitos judiciais referentes ao default de 2021 e 2022 no nosso balanço. Dando sequência, a gente teve outras despesas não recorrentes bastante baixas, né, praticamente R$ 35 milhões, que se referem principalmente a despesas e baixas em relação ao fechamento de lojas que a gente fez no primeiro trimestre desse ano. A gente fechou 23 lojas. E esse fechamento de lojas não vai ter nenhum impacto no resultado desse primeiro trimestre, já foi totalmente provisionado no final do ano passado, incluindo também uma mudança aqui de um centro de distribuição. E o imposto de renda sobre todos esses efeitos, chegando em um lucro líquido contábil de 212 milhões. No próximo slide, a gente traz mais uma boa notícia. A gente reapresentou os resultados do terceiro trimestre. E dessa vez, balanço totalmente auditado, sem nenhuma ressalva. Quando a gente divulgou os resultados do terceiro trimestre, a auditoria ainda não havia concluído, né, todos os seus trabalhos. E após a conclusão de todo o seu trabalho, aqui a gente coloca o resultado, né? Não foram identificadas incorreções no reconhecimento inicial das bonificações. Portanto, não foi necessária a reapresentação dos balanços de períodos anteriores, como anteriormente estimado. O que a gente fez foi uma revisão das estimativas de realização das bonificações lançadas, né, em períodos anteriores. O valor desse ajuste a gente lançou integralmente no resultado do terceiro trimestre, e aqui a gente ressalta é o mesmo valor que a gente divulgou no fato relevante, né, de novembro e no resultado de novembro, de forma que o balanço patrimonial divulgado, né, de 30 de setembro e todas as contas, ativos e passivos de 30 de setembro, não tiveram nenhuma alteração. O resultado ajustado, né, recorrente do terceiro trimestre também não teve nenhuma alteração. A única alteração foi no resultado contábil, porque, de novo, os valores que a gente havia lançado de forma retroativa, agora a gente lançou integralmente no resultado do terceiro trimestre, sem efeito nenhum caixa, como já tínhamos explicado. E é importante destacar também que, desde o terceiro trimestre, a gente vem aprimorando aqui, né, e no quarto trimestre, todas as campanhas já foram cadastradas no nosso novo sistema de gestão de campanhas, que é o TradeLinks, e o resultado do terceiro trimestre, do quarto trimestre, já refletem todos esses benefícios de um controle muito maior e um foco muito maior também. Dando sequência, a gente mostra a evolução da margem EBITDA, não só em relação ao ano passado, mas ao longo do ano também, uma evolução super importante. E um destaque aqui para os principais alavancas, né, dessa evolução. Com destaque aqui para o crescimento do marketplace da receita de serviços, que agrega muito para o nosso resultado. O aumento da margem bruta de mercadorias, né, e o repasse do DIFAL. O Fred já falou, né, da Black Friday, da expansão do fulfillment, dos ganhos de market share e também da retomada do lucro na Luizacred. No próximo slide, a gente mostra que a margem de produtos, né, a gente não só conseguiu terminar o repasse do DIFAL, né, que a gente já havia concluído no terceiro trimestre, mas ir além, né, além de pagar todo o DIFAL esse ano, a gente ainda subiu 1,1 ponto percentual a margem de mercadorias em relação a 2022. A margem de serviços também tem ajudado bastante, novamente, 1,4 ponto percentual. E essa margem bruta cresceu muito mais do que a evolução das despesas operacionais, né? Na verdade, as despesas operacionais ficaram praticamente estáveis, tanto em termos nominais, quanto como um percentual do GMV. E apenas uma variação aqui em relação à receita líquida pela questão do marketplace. E a equivalência voltando a contribuir também. No próximo slide, a gente mostra e fala aqui um pouco mais sobre capital de giro. Aqui é importante destacar que nesse trimestre a gente teve uma evolução do capital de giro como um todo da ordem de 500 milhões de reais. Então, mais uma evolução positiva do capital giro, com destaque para o nível de estoques, que a gente conseguiu reduzir em 400 milhões o saldo de estoques de setembro para dezembro, e destaque também para o saldo líquido de impostos a recuperar no balanço, que a gente monetizou aqui, compensou 325 milhões de forma líquida. Isso virou caixa e é uma tendência, né, daqui para frente também, na medida em que a gente aumenta as margens de produtos e aumenta a receita de serviços também, a gente tem conseguido compensar mais ICMS, PIS e COFINS. Então, a qualidade aqui do capital de giro melhorou bastante. E uma observação, o saldo de fornecedores, especificamente, nesse trimestre ele não cresceu, né? Ele ficou o mesmo valor de setembro para dezembro, por alguns motivos. Um, a gente comprou menos, porque a gente reduziu os estoques também, mas também a gente antecipou o pagamento de certos fornecedores, fizemos o pagamento, né, no quarto trimestre, de forma que não teremos que pagar no primeiro trimestre. Então, a mensagem aqui é que no primeiro trimestre desse ano, a variação no saldo de fornecedores vai ser muito menor do que nos anos anteriores. Então, a gente tem uma perspectiva aqui que continua muito positiva para a geração de caixa esse ano e também para a evolução das despesas financeiras, que do lado direito a gente mostra, literalmente, né, caiu bastante de 7% no começo do ano para 6, para 5, para 4. E essa queda reflete a melhoria do capital de giro, reflete o aumento de receitas financeiras, inclusive receitas financeiras com antecipação de fornecedores, e a queda das despesas financeiras também, acompanhando o CDI e acompanhando também uma estrutura de capital mais forte. No slide seguinte, a gente mostra que no trimestre, de novo, a gente aumentou o caixa total em 1 bilhão, né, e aumentou o caixa líquido em 1 bilhão também. Não houve nenhuma variação no saldo da dívida. E esse 1 bilhão de caixa, de novo, ele não veio de fornecedores. Normalmente, no quarto trimestre, o saldo de fornecedores cresce 1 bilhão, e nesse trimestre não cresceu. Se tivesse crescido 1 bilhão, a gente terminaria com mais de 10 bilhões de caixa total. Mas isso foi muito positivo pelo fato de que a gente fez mais receitas, reduziu despesas financeiras e não vai ter, vai continuar reduzindo despesas financeiras. Nesse primeiro trimestre também, a tendência da despesa financeira, de novo, é de redução significativa ao longo desse ano. Desse 1 bilhão, a gente pode dizer que 100 milhões vieram do resultado recorrente, 400 milhões dos estoques, 300 milhões dos impostos e 200 milhões da venda da Luiza Seg, de uma forma resumida. No próximo slide, a gente mostra a nossa estrutura de capital, de novo, três vezes caixa total sobre dívida de curto prazo, 9 bilhões comparado com 3 bilhões. Já pagamos quase 1 bilhão, né, incluindo as debêntures e os juros das debêntures em janeiro, e vamos reduzir mais 2 bilhões, e no ano devemos reduzir a nossa dívida total de 7,4 bilhões para 4,4 bilhões, mantendo um caixa total bastante robusto, contando com a geração de caixa do ano e também com o aumento de capital que a gente está realizando esse mês, da ordem de 1,25 bilhão de reais. Em seguida, a gente destaca, como o Fred falou, as subsidiárias todas dando muito lucro, Netshoes dando lucro, com o marketplace crescendo de forma muito acelerada, Época também dando muito lucro, Kabum também, muito lucro, crescendo também crescendo bastante com o marketplace da Kabum também, aí que fome. E depois, no outro slide, a gente mostra a Fintech, Luizacred deu 18 milhões de lucro, a Magalu Pay também muito lucrativa na parte de pagamentos e antecipação de recebíveis. Em breve, vamos lançar o CDC Digital e temos evoluído bastante nossa conta digital para sellers, que alcançou mais de 70 mil contas nesse trimestre e um volume total de mais de 800 milhões de reais. Avançando na Luizacred, a gente continua crescendo TPV, base de cartões de quase 7 milhões de cartões ativos, alcançando 15 bilhões de vendas no trimestre e 57, 58 bilhões de vendas no ano, né? Uma carteira de 20 bilhões de reais. E o melhor de tudo em relação a essa carteira, no próximo slide, a gente mostra que a inadimplência está caindo bastante, né? NPL caindo bastante, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. O nível de provisões caindo bastante, custo de funding também caindo. Então, Luizacred revertendo também o resultado. Também um trimestre da virada para a Luizacred, entrando numa nova fase, dando 18 milhões de lucro líquido no trimestre, com perspectivas muito favoráveis, com redução do custo de funding e redução de inadimplência indo para frente. E, por fim, a gente mostra a performance das safras recentes também, com destaque aqui para os últimos meses, com performance tanto no CDC quanto no cartão muito baixas. No cartão, um nível de inadimplência aqui abaixo de 3%, historicamente é baixa. Para finalizar, a gente traz aqui um pouco mais sobre o nosso aumento de capital. A gente anunciou aumento de capital privado, 100% suportado pelos controladores e pelo BTG, demonstrando, né, a confiança dos controladores e do BTG na empresa, na estratégia, no modelo de negócios. Falamos em uso dos recursos, acelerar principalmente investimentos em tecnologia, a expansão do Luiza Labs e todas as plataformas aqui de alto valor agregado, alta margem de rentabilidade, incluindo Ads, Fintech, Fulfillment e a Cloud. E, por fim, gostaríamos de agradecer também a participação de todos os nossos acionistas que contribuíram, participaram do aumento de capital de forma muito impressionante. Tivemos uma adesão na oferta prioritária já de praticamente 86%. Os controladores, né, entraram com 100% do seu potencial e os minoritários participaram com mais de 70% de todo o volume disponível e também pediram uma participação muito grande no rateio das sobras. A gente recebeu, né, no início do mês, já liquidou a oferta prioritária, 1,70 milhões, e vamos liquidar o rateio das sobras de 180 milhões essa semana, totalizando um aumento de capital de 1,250 milhões no trimestre. Assim, eu passo a palavra para o Fred. Podemos ir direto para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado pela participação de novo.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para seguir com a pergunta.
A nossa primeira pergunta vem do Luiz Guanais, do Banco BTG. Luiz, por favor, pode seguir.
Bom dia, Vanessa, Fred, Beto. Acho que duas perguntas aqui do meu lado, tá? Primeiro, se você poderia comentar, Fred, também aproveitando a presença do Mauad, sobre a evolução de novos serviços na plataforma, então o CDC digital, né, como você comentou, fulfillment e advertising, e como é que a gente poderia pensar nisso como drivers, não só de crescimento, mas também margem, né, para vocês ao longo dos próximos trimestres. E aí, emendando uma segunda pergunta, né, aqui. Como é que a gente pode esperar, né, essa equação de crescimento e margem ao longo desse ano, né? Fica claro, né, que vocês estão buscando aumento de rentabilidade da operação, e melhora de geração de caixa, mas do lado do crescimento, a gente poderia pensar em algum investimento adicional, né, a ser feito, até pelo aumento de capital, né, que vocês fizeram também, né? Como é que essa equação ela poderia funcionar ao longo desse ano? Obrigado.
Bom dia, Guanais. Obrigado pela sua pergunta.
Bom dia.
Vou começar aqui a responder, depois eu passo para o Mauá de volta. Bom, assim, do ponto de vista de margens, né, especificamente contribuição para o lucro operacional, acho que tem três grandes linhas aí, no qual avenidas aqui de melhoria de lucro operacional, de aumento de lucro operacional, que, como eu falei, já não estão hoje contempladas nas projeções da maior parte dos analistas, são elas: a fintech, A gente tem aí uma monetização grande de produtos financeiros no offline e ela é baixa no online. Então, o CDC Digital e várias outras iniciativas que eu vou pedir para o Moad explicitar para vocês, tem uma oportunidade enorme aqui de contribuição e monetização do nosso ecossistema. Advertising, que eu acho que já falei um pouco nas considerações iniciais, são várias empresas do mundo todo que estão tendo uma agenda muito bem sucedida de monetização via advertising. Né? Recentemente eu mesmo estive visitando algumas dessas empresas no Sudeste Asiático e na Índia, todas elas com agendas muito bem sucedidas de monetização relevante de ads sobre a sua audiência. E nós temos uma das maiores audiências online do Brasil. Eu vou pedir para o Edu falar sobre isso. E Cloud também, acho que são Fintech, Cloud e Advertising, são três avenidas aqui e oportunidades de monetização significativas. Fala daqui, ele pode falar isso mais para frente, não nessa pergunta, mas se alguém tiver curiosidade em entender. O fulfillment é muito mais em melhoria de nível de serviço e aumento de conversão. Ele não é uma oportunidade aqui de monetização, mas simplesmente, a partir do momento mais 3P está aqui, a gente tem melhores prazos, com menor custo, e a gente não precisa cobrar frete do cliente para retirar a loja, por exemplo. Ele acaba ajudando na conversão e crescimento do 3P, mas ele em si não é um instrumento de aumento de rentabilidade. Com isso, eu passo a palavra para o Mauad falar um pouco da oportunidade de fintech. Depois o Edu pode falar um pouco de ads e eu volto aqui para falar sobre o crescimento desse ano de margens.
Bom dia, Guanais. Obrigado pela pergunta. A gente tem previsto aqui no nosso roadmap de produto lançar o CDC Digital no início do segundo semestre. Então, a gente está ansioso aqui para ter esse novo método de pagamento no checkout do nosso e-com, tanto para um P como para o 3P. E dado a expertise que a companhia tem de conceder crédito direto ao consumidor nos canais físicos, a gente vê como isso impulsiona o GMV e constrói margem de contribuição. A gente está muito confiante de que, obviamente, tomando todos os cuidados aqui, porque concessão de crédito no digital ele é um pouco mais aquecido do que no nosso footprint de lojas físicas, a gente vai conseguir rampar essa operação. E na hora que a gente olha o mercado como um todo, a gente entende que a gente pode ter uma participação de algo como 5% de share of checkout, especificamente no CDC digital. E a reboque, como a gente está construindo um produto do zero aqui para o digital, no segundo semestre, a loja também tende a se beneficiar de um novo chassi de produto aí, para que a gente consiga criar mais flexibilidade, criar uma precificação mais aderente ao risco e, obviamente, uma jornada mais fluida dentro do nosso ambiente de loja também. Então, enfim, o segundo semestre desse ano aqui promete bastante no que diz respeito à implementação de novos produtos de financiamento ao consumo. Passo de volta a palavra aqui ao Edu.
Ô Luiz, bom dia. Obrigado aí pela sua pergunta. Falando um pouquinho sobre Ads, acho que o ano passado foi um ano de evolução da nossa matriz de produtos, né? A gente tem basicamente três produtos em Ads. Um é o produto patrocinado, aquelas vitrines que aparecem na navegação e principalmente na busca. A gente tem o desenvolvimento uma rede de vídeo display, que ainda precisa de algumas últimas etapas para ficar totalmente pronto. E a gente tem toda a parte de conteúdos especiais, né? Seja os conteúdos dos nossos portais de conteúdo, Canaltech, Jovem Nerd, Senhor Look, ou o próprio conteúdo da Lu. Então, foi um ano de consolidação dessa matriz de produtos. E a gente entra esse ano com o foco de fazer um bom go-to-market. Ele começa pelo nosso reforço de time. A gente traz para liderar a área de ads dentro da empresa uma pessoa super competente e com bastante retrospectiva nesse mercado, que é a Célia Goldstein. Ela assumiu a posição no dia 23 de janeiro. E ela está liderando esse time de basicamente esse time comercial. E a gente acredita que esse ano, embora a gente tenha tido bons crescimentos, seja em anunciantes, seja em receita no ano passado, a gente entende que tem bastante espaço de crescimento e que esse ano vai ser um ano de mais aceleração ainda. Eu passo para o Fred.
Acho que, adicionalmente, acho que muitos desses inputs vão gerar outputs ainda mais relevantes para o ano que vem, incluindo o cloud. Vou começar a colher os frutos, vão estar investindo em inputs que gerarão outputs mais a médio e longo prazo. No curto prazo, Guanais, é importante dizer que a gente tem um momento aí de margens do quarto tri que a gente não tinha no primeiro semestre do ano passado. Lembrando que no primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos aí o impacto de FAO sem o repasse nos preços. Né? Então, a gente vai ter aí margens melhores já no 1P, em loja física também, com crescimento de vendas e alavancagem operacional. A gente já está em duplo dígito aqui de crescimentos. Isso tende a beneficiar muito o resultado, que é a margem de loja física, a margem de contribuição é altíssima. Né? O 3P, a gente começou a repassar os preços para os sellers, tarifas, em fevereiro, acho que finalizou em junho. Então, também acho que a gente tem um bom momentum aí no primeiro semestre, independente de todas essas novas iniciativas, que acho que vão gerar outputs de resultado mais para o final do ano, ano que vem. Então, temos aí um primeiro semestre já se beneficiando desse momento aí que a gente já conseguiu capturar no quarto tri. Agora, relativamente ao ano passado, a gente vai ser até mais significativa a melhoria, porque o ano passado, logo no começo do ano, a gente teve aí que lidar com o aumento de FAO sem a capacidade ainda de estar repassando tudo para preço e ainda não tínhamos feito as alterações que eu falei. Então, temos aí uma boa perspectiva já para o primeiro semestre, com iniciativas que já foram feitas agora no quarto tri. Enfim, isso só complementar. Acho que tem um outro ponto, para a gente não se alongar muito na resposta para a tua pergunta, que eu provavelmente eu vou falar mais nas próximas perguntas, que é nós estamos investindo bastante em experiência do usuário esse ano. Então, tem um capex significativo aqui nosso que vai ser para a melhoria da UX. A gente adicionou muita complexidade para o nosso cliente, muitas categorias novas, muitos serviços novos. A gente cresceu muito. Esses últimos 2 anos, a nossa agenda foi muito voltada para dentro de casa, né? Redução de despesas, aumento de margens, né? E a agenda desse ano vai ser muito voltada para consumidor e melhoria da UX e da experiência do usuário. Eu tenho certeza, a gente pode elaborar mais em próximas respostas para não me alongar muito aqui, mas eu tenho certeza que vão ajudar em conversões aí, melhoria aí de crescimento de 1P e 3P para esse ano.
Tá ótimo, Fred. Obrigado pelas respostas.
Obrigada pela pergunta, Luiz. Não. A nossa próxima pergunta vem da Maria Clara, do Banco do BBA. Maria Clara, por favor, pode seguir.
Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Então, aqui do lado do Itaú, a gente queria explorar um pouco melhor a expectativa da evolução do 1P e da loja física no ano com vocês, né? Dado que nós já vemos uma melhora nos KPIs de crédito, nosso índice proprietário interno já sugere também uma gradual recuperação no consumo de bens duráveis. Então, vocês comentam que já sentem uma melhora na ponta na loja física, mas e no 1P? Queria escutar um pouquinho sobre isso e também um pouco sobre a estratégia para cada um desses canais no ano, que potencialmente é um ano de virada de ciclo, né? E como que isso também conversa com as perspectivas de cash flow e de rentabilidade. Obrigada.
Bom, Maria Clara, bom dia. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou começar a resposta rapidamente aqui, já vou passar para o Fabrício. Tá? Eu falo rapidamente, né? Loja física, eu já falei, nós estamos num patamar muito bom, perspectivas excelentes, o Fabrício vai detalhá-las. 1P, a gente retomou aí a rentabilidade do 1P no quarto tri do ano passado. Demoramos aqui uns 3 trimestres para repassar integralmente o DIFAL para 1P. No começo do ano, a gente tem um pouquinho de base de comparação sem repasse do DIFAL. Então, no primeiro tri do ano passado, nós não tínhamos ainda repassado o DIFAL. E aí a gente tem essa base, mas ele já está melhor do que em termos de crescimento do que a gente apresentou no quarto tri do ano. Então, eu espero que gradualmente ele vai ter um comp mais fácil e nós vamos continuar crescendo ele, mas sempre com mais de contribuição positiva. Mas vou deixar o Fabrício elaborar melhor a resposta.
Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, Maria Clara. O Fabrício está falando. O Fred já adiantou, acho que no 1P, no online, a gente ainda tem aqui nesse tri o tema do DIFAL, mas a gente está melhor, performando melhor do que no quarto tri. Mais importante é que a gente está conseguindo performar, mantendo a nossa margem, né, que a gente mudou de patamar. Então a gente está focando bastante na rentabilidade e a gente quer voltar a crescer. A gente está ganhando share também nesse trimestre. Então, acho que no 1P, a partir do trimestre que vem, a gente deve começar a ver um crescimento na venda também, mantendo a rentabilidade. Então, esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito bem aqui. E a gente está performando bem em praticamente todas as categorias. Em loja, a gente teve uma performance muito boa no último tri. A gente tem que lembrar que em 2022 tinha a Copa do Mundo e loja é muito beneficiada quando você tem Copa. A gente conseguiu crescer e aumentar a margem. E no primeiro trimestre, a gente teve uma liquidação fantástica muito boa, que ela é muito relevante para nós no tri. A gente cresceu venda e conseguiu crescer margem também, inclusive a liquidação foi muito boa nos três canais, no P3, Pay e Loja. A gente está conseguindo manter um crescimento em loja nesse trimestre em duplo dígito, com a manutenção do aumento da rentabilidade. Eu acho que essa vai ser a tônica para todo ano. Loja deve ter um destaque grande em crescimento de vendas aí. A gente tem uma oportunidade grande no mercado. Então, acho que esses são os cenários que a gente tem para o aninho Pay e Loja.
Perfeito, obrigada.
Obrigada pela pergunta, Maria Clara. A nossa próxima pergunta vem da Irma Sgarz, do Banco Goldman Sachs. Irma, por favor, pode seguir.
Olá, bom dia, o time aqui. Tem só mais uma pergunta rápida de follow-up para a pergunta da Maria Clara, do 1P. Se vocês têm alguma visão sobre quais categorias vocês acham que, seja dentro da loja ou seja no online, vão performar melhor este ano, talvez até dado os ciclos de produto, etc., dos últimos anos. E a pergunta principal, Fred, ou talvez Fatala, acho que a pergunta aí aqui é um pouco sobre as oportunidades do cloud. Se vocês puderem falar um pouco sobre os principais clientes, e os primeiros aprendizados que vocês vêm colhendo nessa vertical e obviamente as oportunidades, queria mergulhar um pouquinho mais aí. Obrigada.
Bom dia, irmã. Fabrício está falando. Eu vou responder sobre as categorias e depois o Fred orienta. A gente passa para o Fatala falar do Cláudio. As categorias, a gente está com uma grande performance em linha branca, né? Tanto no P quanto em loja. Telas também vem performando bem. Portáteis e móveis. Acho que são as categorias que têm destaque. E o mercado que está com um pouco mais de dificuldade é o mercado de telefonia, né? Ele tem caído no Brasil todo, a gente tem ganhado share, mas é uma categoria que está com um pouco mais de dificuldade, acho que o próprio ciclo de troca de produtos, né? Mas aí é compensado pelo crescimento de linha branca principalmente, né? Então acho que assim, categoria desse é o cenário. Vou passar agora, tanto em loja quanto no online, tá? A performance é bem parecida. Vou passar para o Fatala agora para falar do Cláudio.
Bom dia, Irma, e a todo mundo. Obrigado pela pergunta. Só para contextualizar também da parte da oportunidade de cloud, primeiro falando que o mercado global, o número do que é esperado até 2025 é de 5 trilhões de reais, né? Mais ou menos 1 trilhão de dólares. E o CAGR de 22 a 25 está na casa de 24%. E quando você olha para o mercado brasileiro, a gente tem um mercado aí em 2025 de mais ou menos 91 bilhões de reais e com um CAGR que vem de 41% de 22 a 25, né? Então a gente vê que ainda Brasil e América Latina no geral ele tem um gap nessa parte de adoção de cloud em todas as camadas de SaaS até a parte de infraestrutura. Então tem um longo caminho para essa parte de transformação digital das companhias. Dentro da cloud, depois que a gente fez o anúncio público em dezembro, está sendo bem interessante a jornada até aqui. Uma das coisas que deixaram a gente muito feliz foi que na semana posterior nós já tínhamos na casa de 1.500 clientes gerados leads pelo próprio site da Magalu Cloud, e a gente começou a trabalhar em entender quais são as necessidades deles e fazer o onboarding de alguns deles. Lembrando que a gente anunciou a Cloud e falou que nós estaríamos ainda em private preview para esses clientes, então é algo que não está aberto a público para entrarem e fazerem autosserviço do onboarding. Então só corrigindo, né, o Fred falou um número de 52, mas a gente teve uma evolução nas últimas 2 semanas, já são 74 clientes agora. que a gente tem dentro da Cloud. A gente está aprendendo bastante, a gente falou muito sobre o foco de pequenos e médios, e a gente vê que as escolhas dos produtos estão funcionando muito bem para eles, mas a gente já teve busca e procura de clientes enterprise também. Enterprise para a gente fala que são contas select com mais de 1 milhão de gasto de cloud por ano. Então, alguns deles a gente já começou a fazer onboarding, está aprendendo bastante sobre a parte de necessidades e também é uma maneira da gente direcionar bastante o roadmap de evolução. Agora, no próximo mês de abril, a gente faz o lançamento dos três primeiros produtos, que a gente fala como disponibilidade para todo mundo, né, de entrar pelo próprio portal e contratar. Isso vai acontecer no evento do Web Summit lá do Rio de Janeiro, inclusive, onde a gente vai demonstrar e vai ter bastante conteúdo em cima da cloud. E a gente tem outros nove produtos que serão lançados até o final do ano, também disponíveis para todo o mercado. Então, o que a gente espera que aconteça é, nesses primeiros produtos, que a gente começa a crescer bastante a base de clientes. Eles são muito específicos de utilização, né? Mas assim que a gente evoluir para o segundo semestre, já liberar a utilização de VMs, de Kubernetes, de banco de dados, é onde a gente acredita que vai ter o maior número de clientes fazendo onboarding da cloud. E a gente espera mais ou menos estar num nível de maturidade grande, assim, do que a gente construiu por volta do meio de 2025, início de 2026. A gente acredita que já vai estar com o produto maduro para uma escala maior.
Perfeito, muito obrigada.
Obrigada pela pergunta, Irma. A nossa próxima pergunta vem do Eric, do Banco Santander. Eric, por favor, pode seguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar nossas perguntas. Acho que do nosso lado, duas. Uma primeira, se vocês puderem comentar um pouco, né, do capital de giro. Acho que, enfim, vocês comentaram ali que no quarto trimestre vocês tiveram, né, um pouco mais de adiantamento para fornecedores, que no fim vai ser benéfico agora para esse primeiro trimestre. A gente pode pensar que isso é um novo padrão da dinâmica de capital de giro para vocês, pensando nesses ciclos, né, sazonais, e também se vocês puderem explorar ali onde vocês enxergam oportunidades na linha do capital de giro. E o outro ponto, olhando um pouco para o foco de 2024, né, que vocês falam um pouco de encantamento ali, entender então o que que isso. Como a gente pode ver isso na prática ali, em termos de mudanças, talvez, né, acho que vocês comentaram um pouco em UX, mas acho que mais para entender na prática o que que a gente pode observar ao longo desse ano, né, para acompanhar a evolução dessa iniciativa e também o que que a gente pode esperar em termos de evolução, né, seja em termos de vendas, conversão, enfim, acho que ter um overview aqui seria interessante. Obrigado.
Bom dia, Eric. Obrigado pelas perguntas. Vou começar aqui falando do capital de giro. Bom, a gente primeiro destacou a redução dos estoques. Nesse trimestre, a gente reduziu 400 milhões. No ano como um todo, a gente reduziu 200, 300 milhões de estoque. A gente já tinha reduzido o estoque, né, ao longo de 2022. Então, acho que desde 2021, a gente reduziu praticamente 1,5 bilhão, quase 2 bilhões em estoque. E acho que um ponto importante também dessa redução do estoque, a gente tem conseguido fazer ela aumentando a margem bruta de mercadorias também, de uma forma bastante saudável, de uma forma bastante sustentável. Esse ano, a gente acredita que a gente vai continuar melhorando o nosso giro dos estoques. A gente não dá um guidance, mas na média a gente espera melhorar o giro dos estoques aí, pelo menos em 5 dias na média do ano, podendo reduzir, melhorar o giro dos estoques até um pouco mais. A gente olha até mais giro do que o saldo nominal de estoques, né? Porque depende do crescimento também. A melhor forma de melhorar o giro vai ser também na medida em que as vendas, né, voltam a crescer, acelerando e tudo mais. Do lado de fornecedores, a gente teve o ano passado um aumento muito importante no prazo médio de compras, né, comparado 2023 com 2022, de uma forma significativa. Se a gente olhar todos os trimestres, né, no final do ano, a gente, de uma forma, vamos dizer assim, tática, decidiu antecipar fornecedores. Então, o prazo médio acaba contábil, acaba reduzindo um pouco, Mas se a gente olhar o prazo médio do pedido, de fato, ele foi bem maior do que o do começo do ano ou do que o final de 2022. E essa decisão de antecipar fornecedores, ela foi muito positiva para o nosso próprio resultado de 2022. Pessoal, você viu, né, caindo bastante, de 23, e a despesa financeira do início de 24, a gente está vendo ela num nível muito baixo, muito abaixo do começo do ano passado. A tendência da despesa financeira esse ano é, de fato, muito positiva, né, muito decrescente, e tem muito a ver com essa gestão do capital de giro, né, tem muito a ver com o fato de que nesse primeiro trimestre, a gente vai pagar muito menos fornecedores do que a gente pagou no primeiro trimestre do ano passado. Lembra que no primeiro trimestre do ano passado a gente teve que descontar 2 bilhões a mais de recebíveis para pagar praticamente 2 bilhões de fornecedores a mais que venciam no primeiro trimestre. A gente não vai ter esse efeito no primeiro trimestre de 2024. Então a gente está vendo capital de giro muito melhor já no início de 2024, e despesa financeira e posição de caixa também muito maior já no início de 24. Então, isso é fruto de um trabalho que a gente tem feito, né, em conjunto com a área comercial, área de supply ao longo do ano todo, melhorando o giro dos estoques, melhorando o prazo médio de compras. Até uma observação que eu não citei antes, mas para a gente confirme, não é dívida, vocês sabem, mas tem gente que considera, de alguma forma, o saldo de confirme ao longo do ano passado, a gente diminuiu 1,5 bi, né, de 3,8 bilhões para 2 bilhões e 300, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente também reduziu bastante o saldo de confirme, repassando, de certa forma, né, um pouco do aumento do custo, reprecificando um pouco desse produto. Isso gerou também mais receitas financeiras com fornecedores que a gente contabiliza dentro do resultado financeiro. Então, além de estoque e fornecedores, só destacar a conta de impostos, né, que já falei, no último tri a gente compensou mais de 300 milhões de forma líquida, né, entre geração, né, acúmulo e compensação, e essa deve ser uma tendência também muito positiva para 2024, né, de novo, na medida em que as margens estão maiores, os serviços crescendo e tudo mais, fica mais fácil compensar os impostos. Essa é, de fato, uma tendência para 2024, e de forma que, no geral, a gente espera um capital de giro contribuindo de uma forma muito positiva para a geração de caixa do ano como um todo.
Sobre. Bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre a questão do ano do cliente, né? A gente está chamando o ano. Tivemos o Simplifica Magalu, Monetiza Magalu, e agora é o ano do Encanta Magalu. Acho que a gente teve uma agenda nesses últimos 2 anos, como eu falei no início da nossa apresentação, absolutamente focada para lucro, resultado, né? Então, é uma agência muito interna, voltada para eficiência. A gente teve aí redução de despesa, aumentos de margem, e a gente sentiu a necessidade de retomar nesse ano um foco que é histórico da companhia em nível de serviço, em o que a gente chama de experiência do usuário, que é a arte de encantar em cada interação, né? E é uma agenda extremamente. Ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é bem abrangente, né? Quando você fala encantar em cada interação, nós estamos falando de centenas, até milhares de interações possíveis com o consumidor. E acho que nessas jornadas, a gente tem uma série de oportunidades de melhoria, desde recuperação de senha à devolução do dinheiro uma vez que uma venda é cancelada, à redução do cancelamento, a aumentar o nível de serviço, que é cumprimento de prazo dentro do prazo prometido, né? Nível de serviço que a gente fala, a melhoria do CSAT do call center. Então a gente mapeou aqui mais de 40 OKRs, que são objetivos específicos relacionados a nível de serviço com cliente, né? E de conversão também. E nós vamos botar um foco enorme do Luiza Labs, dos times aí do Fatala e dos times de produto e de negócio, em melhoria de nível de serviço. A gente entrou nesse período aí com aproximadamente 80% de NPS 2 anos atrás. Naquele momento, quase todas as perguntas eram respondidas para clientes que compraram no Pay em Loja. A gente mantém um nível muito alto de NPS em um Pay em Loja, mas o NPS do 3P, ele historicamente roda em torno de 60. Ele não piorou, mas como o 3P aumentou o share no total da companhia, o NPS global médio diminuiu. Então, nós temos um desafio enorme em melhorar o NPS global. Nós queremos voltar a ter o NPS em torno de 80, que é benchmark mundial. E para isso, a gente tem que melhorar bastante várias questões que diz respeito à busca, check-out, pós-venda e todos esses itens que eu falei aqui na resposta. É uma agenda bem abrangente, mas muito pragmática. A gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer e eu estou muito otimista que ela vai gerar, sem dúvida, uma melhora no nosso NPS, que eu acho que é o principal indicador aqui para validar essa questão, mas vai ajudar também muito a nossa conversão e o aumento da frequência de compras também, que acaba refletindo em crescimento sustentável de resultado, independente se você está dando desconto ou não. Né? Então, acho que é bem essa agenda, não dá para resumir numa resposta. É uma agenda bem completa e é o foco da empresa inteira. Os 35 mil funcionários do Magalu vão estar pensando em experiência do usuário, com foco muito grande, mas não exclusivamente em a melhoria da plataforma tecnológica.
Perfeito, obrigado pelas respostas.
Obrigada pelas perguntas, Eric. A nossa próxima pergunta vem do Gustavo, da XP Investimentos. Gustavo, por favor, pode seguir.
Oi, bom dia pessoal, obrigado aqui pelas perguntas. A minha primeira vai mais na linha do cloud, né? Vocês comentam que 30% da operação digital do Magalu já está na nuvem proprietária e que isso deve continuar aumentando para frente, né? Só para a gente entender se existe algum nível de saving de despesa ou custo através dessa expansão, né? Imagino que deve reduzir a dependência de fornecedores externos, então só para entender se existe algum tipo de saving nessa alavanca também. E as minhas outras perguntas são um pouquinho mais de curto prazo, né? A primeira é um pouco no fechamento de lojas, né? Vocês comentam de 23 lojas fechadas nesse primeiro tri, só para a gente entender se a gente deveria ver mais lojas fechadas ao longo do ano. E o segundo ponto, eu entendo que o DIFAL já foi totalmente repassado, mas a gente viu alguns estados também aumentando a alíquota de ICMS nessa virada de ano também. Então, se isso tem algum impacto ou já foi repassado para preço. Obrigado.
Bom dia, Gustavo. Obrigado pela pergunta. É o Fatala. Vou falar aqui sobre a parte de cloud. Sim, tem uma parte de saving considerável com essa migração que vem sendo feita. A gente está, em média, conseguindo diminuir o que a gente paga, que já tem descontos das clouds públicas, na casa de 30% a 35%, dependendo do tipo de workload. Então, a ideia da gente continuar migrando deve chegar aí na casa dos 50% até o ano que vem. E com isso a gente tem uma, vamos dizer assim, uma mudança, né, do OPEX para CAPEX aqui. Obrigado.
Bom dia, obrigado pela pergunta, Vinícius. Bom, falando sobre as duas perguntas, sobre o ICMS dos estados, assim, já vinha tendo esse repasse. Acho que já se antecipando a reforma tributária, a gente está tranquilo em relação a eles, temos aí capacidade de ver mais de contribuição por estado, e praticamente todos eles a gente já repassou, então não temos aí nenhum risco nesse sentido.
Especificação, a gente consegue fazer aqui,
Isso.
está do loja a loja.
A gente faz especificação estado, loja a loja, 1P e loja física. Então nós temos essa visão aí com bastante granularidade. Foi um dos subprodutos aí de ter focado 2 anos tanto em margem de contribuição. As nossas bases agora estão muito boas para gestão bem granular do nosso resultado. Investimos bastante nesses sistemas e nesse modelo de acompanhamento. Com relação à loja, sim, pode ser que fechemos mais lojas. Se a loja tem mais contribuição negativa e não tem perspectiva de gerar resultado, geralmente lojas estão muito próximas às outras, né? Ou que estão em condições de aluguel que a gente não conseguiu negociar com o proprietário. Se houver necessidade, nós vamos fechar, mas eu acho que vai ser pouco material em relação ao total do parque instalado. Lojas, a perspectiva é muito mais positiva, né, de retomada agora, como eu tenho falado. Mas ainda assim, se tiver alguma necessidade pontual de fechamento de loja, nós vamos fazer, porque a gente quer que as nossas unidades contribuam positivamente, para o nosso resultado, principalmente mais de contribuição,
positiva, né? Então, tem a possibilidade, mas eu não acho que vai ser significativo em relação ao total do parque. E a perspectiva de loja é muito melhor do que pior, né? Nesse momento, agora, é o canal com a perspectiva mais positiva, que já está sendo materializado agora em janeiro e fevereiro.
Perfeito, obrigado, pessoal.
Obrigada pela pergunta, Gustavo. A nossa próxima pergunta vem do Nicolas, do JP Morgan. Nicolas, por favor, pode seguir.
Obrigado, Vanessa. Obrigado, Fred e Beto, time, por pegar a nossa pergunta. Aqui do lado do JP, eu tinha duas, um pouco pegando o gancho do que você falou agora das lojas, Fred. Eu queria entender como é que vocês estão enxergando o ambiente competitivo no brick and mortar mesmo, né? E se faria sentido, talvez, abrir algumas lojas em alguns pontos para tentar pegar market share que eu acho que está aí, talvez, disponível, considerando a situação financeira de alguns concorrentes. Então, entender se tem espaço para talvez abrir loja esse ano. Obrigado.
Bom dia, Nicolas. É o Fabrício que está falando. Você tem razão em relação ao ambiente competitivo. A gente está num momento muito favorável para o Magalu. A gente está bem mais preparado do que os nossos concorrentes, em todos os sentidos, produto, precificação. Mas a gente acha que não faz sentido a abertura de lojas agora, porque a gente abriu recentemente em várias novas regiões, inclusive onde a gente tem uma concorrência forte, são grandes mercados, principalmente Brasília e Rio de Janeiro. Então a gente tem um trabalho muito grande nessas regiões onde nosso share é muito menor do que um share onde a gente já tem, já é mais estabelecido. Então a gente tem muita oportunidade de captura de share nessas novas regiões. Também a gente percebe que nas regiões onde a gente já é estabelecido, a gente está ganhando mais share ainda. Tá? Então a gente concorda que nós temos que ganhar share, mas eu acho que dá para a gente ganhar com as lojas que a gente tem aberta hoje. Então a gente não tem nenhum plano de expandir muito o parque de lojas, não.
Beleza, obrigado.
Obrigada pela pergunta, Nicolas. Nossa próxima pergunta vem do Vinícius, do Banco UBS. Vinícius, por favor, pode seguir.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. Aqui só uma pergunta também no ponto de tributação. Se vocês puderem comentar o posicionamento da companhia com relação à potencial tributação, aqui mais falando sobre subvenções, para investimento, pensando aqui, se vocês, também veem uma oportunidade aqui de repassar preços também. E uma segunda pergunta, se puder explorar um pouquinho mais a Luizacred, né? A gente notou uma evolução aqui nos resultados, então se puder passar um pouco de perspectiva aqui do que vocês estão observando em ambiente de crédito em geral, aqui mais no lado da demanda, e um pouquinho de perspectiva como um todo para a Luizacred. Obrigado.
Começo. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Obrigado pela pergunta também. Começar falando primeiro da subvenção, o que a gente fala é que tanto Magalu quanto as empresas que, nossas principais empresas, né, Netshoes, Época, Kabum, todas elas têm incentivos, que são enquadráveis como subvenção para investimento. E dessa forma vão continuar tendo a dedutibilidade para fins de imposto de renda e contribuição social. Existe uma parte do incentivo, só para vocês terem uma ideia, a gente contabilizou, né? O ano passado, o efeito de subvenção governamental da ordem de 160 milhões de reais, seja mais ou menos 40 milhões por trimestre. O que a gente pode falar é que de 40% a 50% desse valor é enquadrável como investimento e, no nosso entendimento, deve continuar. E a outra parte, possivelmente, provavelmente, vai deixar de existir, porque ela sim se tratava de a extensão desse benefício para ou dessa subvenção para outros tipos de benefícios que, de acordo com a última decisão do STJ, não se enquadram mais. Mas, de qualquer forma, vamos dizer assim, 40%, 50% devem continuar desse efeito, né, da subvenção, como benefício na linha de IR e contribuição social. A gente tem, né, IR e contribuição social diferido e no balanço para aproveitar. Então, não prevemos nenhum impacto material, tanto do ponto de vista, né, do nosso resultado, quanto do ponto de vista do nosso caixa. Vamos continuar focando de novo em aumentar a rentabilidade, né? Como a gente falou, até agora, e incluindo, né, todos os efeitos tributários. E, não, 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 e como o Fred falou também, acho que o maior impacto em termos de repasse para o produto, né, para o preço, acho que o maior impacto que a gente já teve foi o do DIFAL, e a gente já mostrou, né, a capacidade de repassar, mais de 1 bilhão, num único ano, né, para o preço final. Aqui acho que não prevemos nenhum efeito, né, de repasse da subvenção para o preço final, não. Agora eu passo para o Mauad para falar da Luiza Credi. Obrigado.
Oi, Vinícius, obrigado pela tua pergunta. A gente tá bastante animado assim com o que a gente tem visto nos últimos 6 meses dentro da Luiza Credi, né? Na hora que a gente olha aqui de uma maneira um pouco mais a 10 mil pés, né? A gente olha majoritariamente dois indicadores de crédito ali, a gente olha os indicadores de performance safrado, que já vinham melhorando já faz bastante tempo, mas eles não são grandes o suficientes para melhorar a rentabilidade da companhia. Mas no momento em que a gente conseguiu ver a melhora de performance nos indicadores de portfólio, que influenciam mais diretamente o P&L e os resultados de curto prazo, a gente começou a ver essa reversão até materializar aqui o lucro líquido no quarto trimestre. Nos 2 primeiros meses do ano aqui, a gente viu sim saldo positivo também na nossa operação de financiamento ao consumo, apesar de ser um trimestre que sazonalmente ele é pior sob o ponto de vista de crédito. Na hora que a gente fala da evolução do resultado de crédito dentro do ano, o primeiro trimestre ele tende a ser o pior trimestre e ele vai melhorando ao longo do ano. Então, o fato da gente estar no azul aqui, de estar vendo consistência nessa melhora, tanto do portfólio como das safras mais recentes, conforme a gente mostrou aqui na apresentação, nos dá bastante confiança de que esse ano aqui vai ser um ano onde a Luiza Credi vai conseguir não só ajudar no resultado, mas também, obviamente, conseguir ajudar a construir mais GMV, tanto no digital como na loja física. Espero ter respondido a tua pergunta. Obrigado.
Não, perfeito. Muito obrigado.
Obrigada pela pergunta, Vinícius. A nossa próxima pergunta vem do João, do Citibank. João, por favor, pode seguir.
Obrigado, Van. Duas perguntas aqui. Acho que vocês discutiram bastante crescimento, né? A loja física parece que já está começando o ano bem. Eu queria explorar, assim, desculpa, Mauro, só queria um pouco mais fazer um follow-up em relação a essa pergunta de crédito também, entender quando que a gente deveria ver um boost, né, a concessão de crédito acelerando e drivando esse GMV, né? Então, assim, acho que a pergunta aqui é um ponto mais amplo, do timing que a gente deveria ver se um P revertendo a tendência, seja por comp, seja por outros fatores, enfim, que vocês têm na expectativa de vocês aqui. Eu só queria entender melhor o timing para ver esse crescimento vindo de uma forma mais relevante, né? Dado que a questão de despesa já foi muito endereçada em 2023, né? Então, imagino que talvez o segundo semestre aqui a gente já volte a ver um crescimento mais acelerado. E aí, sobre o 3P também, a gente queria entender um pouco a dinâmica da base de sellers, né? A gente entende que vocês estavam buscando um perfil de seller muito específico, e fazendo um onboard ali, também viu o pessoal, o gerente de loja, enfim, queria ouvir um pouco mais sobre essa estratégia, como é que a gente deveria ver o crescimento dessa base de sellers, e quanto que ele, né, vai, essa maturação dessa base existente vai drivando também o 3P. Obrigado.
Começar por aqui, João. Obrigado pela pergunta. O que a gente deve ver sob o ponto de vista de crescimentos aqui, né? A gente deve ver a nossa estrutura de cartão de crédito, que é uma estrutura que ela é mais sensível, inclusive ao ambiente que a gente ainda vive aqui, crescendo em linha com o mercado, e a gente deve ver os produtos de high yield, como CDC, acelerando mais. Então, inclusive, na hora que a gente fala do ambiente de loja física, o CDC ele já vem numa aceleração bem forte ali no segundo semestre de 2023, e a gente espera ver essa continuidade sob o ponto de vista de crescimento,
principalmente com a entrada no digital, que aí é um volume 100% novo, é uma ferramenta nova para a gente melhorar ali a nossa conversão de checkout e a rentabilização desse negócio. Voltando ao tema aqui rapidamente de cartão de crédito, o economics de cartão de crédito ele está mais desafiado depois da pandemia. Ele é um portfólio muito grande que a gente tem aqui e a gente não quer correr nenhum tipo de risco aqui do resultado virar novamente. Então a gente vai dar aqui um passo atrás do outro. A gente está revisitando proposta de valor, a gente está revisitando os canais de aquisição, a gente revisitou pricing, ciclo de financiamento do cliente. Enfim, a gente mudou bastante coisa na operação para fazer as adequações ao cenário atual, tanto sob o ponto de vista macro como sob o ponto de vista de produto. Vai sim continuar sendo uma ferramenta super poderosa para empurrar o GMV, mas os crescimentos mais contundentes devem vir dos produtos de mais alto yield, que eles são mais fáceis de manobrar quando você tem algum nível de incerteza ainda no radar, tá bom? Espero ter respondido a tua pergunta, João.
Respondeu sim.
Bom, João, bom dia. É o Fred aqui. Eu vou responder essa última pergunta. Sobre base de seller, assim, a gente obviamente vai continuar crescendo base seller, né? A gente tem na nossa base seller alguns diferenciais. Temos muitos sellers do topo da pirâmide, são marcas, né, que tem aqui no Magalu uma plataforma confiável para vender produtos e aqui não estão concorrendo com produtos white labels falsificados. Então, para essas grandes marcas, o Magalu, sem dúvida, é um canal prioritário. E nós temos também na base da pirâmide aqueles sellers que são lojas físicas, que a gente introduziu com o parceiro Magalu, que também são esses que as lojas trazem para a base. E eles têm e tiveram um ano muito bom do ponto de vista de cash margin, de rentabilidade, né? A baixa contribuição desses sellers aumentou bastante. Enfim, a gente continua aí tendo uma boa oferta para sellers do topo da base e também do meio da pirâmide, que é que eles vêm por integradores de plataformas de e-commerce. Então, acho que a gente tem uma oportunidade de continuar crescendo a base. Agora, o foco nosso nesse ano não é só crescer seller, é crescer a qualidade da oferta desses sellers e o nível de serviço desses sellers. Dentro do contexto lá do ano do consumidor, é uma das agendas mais importantes do time do Eduardo Galantenic. É a gente ter certeza que a gente está trazendo sellers com bom nível de serviço, que gera um bom NPS aqui para a nossa plataforma, baixa taxa de cancelamento, alto nível de serviço em relação a entregas, e também, e principalmente, trazer as melhores ofertas. Porque no mesmo SKU, no mesmo código de ganância, pode ter 10, 30, 40 ofertas. A gente quer garantir que a gente tenha bastante ofertas competitivas, com preço baixo, com frete baixo e com bom nível de serviço. Então, nós vamos estar qualificando um pouco esse crescimento de base de sellers, focando muito, né, na qualidade da oferta, e no nível de serviço deles.
Tá claro, Fred. Obrigado.
Obrigada pela pergunta, João.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.